A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, temos como tema a freguesia de Lanhas do Conselho de Vila Verde, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Lanhas, Vila Verde.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Lanhas.
Empenho e método. Construímos a sua casa de sonho. Estamos em Vila Verde.
Alojamento local, Quinta do Passo. Tranquilidade centenária em Lanhas.
Aparício e Filhos. A empresa que se dedica à construção de loteamentos e arruamentos, assim como à exploração de pedreiras. Estamos na Vila de Prado.
Fevereiro, mês do romance em Vila Verde. De 29 de janeiro a 2 de março. Exposições, lançamento de novos produtos Namorar Portugal, saraus, workshops e animação com vários concertos. Sabores do romance, trilhos, caminhadas e desfiles de moda. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Localizada a este do Conselho de Vila Verde, Lanhas é uma freguesia rodeada por Coucieiro, Pico de Regalados, Geme e Sabariz, fazendo também confrontação com a freguesia de Fiscal do Conselho de Amares. Com cerca de 650 habitantes e 1.800 metros quadrados, é uma freguesia muito antiga e com muita história. Aliás, diversos achados arqueológicos demonstram a presença de povos pré-históricos neste lugar. De origens remotíssimas, Lanhas é mencionada num documento de doação à Sé de Braga, datado de 1078, e nas Inquisições de 1220 e 1290, com o nome de São Tomé de Laias. Foi vigararia de Santiago de Caldelas, no antigo concelho de Vila Garcia, e em 1513, por força do foral concebido por Dom Manuel I em Lisboa, na Vila da Pica, integrada no antigo concelho Pico dos Regalados. A constituição oficial da freguesia de São Tomé de Lanhas parece ter ocorrido no ano de 1758. Em termos administrativos, a freguesia pertenceu, até 1855, ao Conselho de Pico de Regalados e transitou, nesse mesmo ano, por a extinção daquele, para o recém-criado Conselho de Vila Verde, conselho do qual faz ainda hoje parte. Em termos de património edificado, para além da Quinta do Penedo, no lugar do Soto, tem como ponto de visita importante a Casa de Artesanato, onde se fazem pequenos objetos em madeira destinados à Ilha da Madeira, a Lisboa e mesmo ao estrangeiro. Merece ainda uma palavra a Igreja Paroquial de São Tomé, com o seu cruzeiro, no lugar da igreja, a Capela de São Geraldo, no lugar das cruzes, a Capela do Senhor, no lugar do mesmo nome, e um outro cruzeiro, no lugar dos Cantinhos.
Muito mais há para conhecer e descobrir sobre esta freguesia vilaverdense, Lanhas. E para isso, connosco já se encontram em estúdio Bruno Eiras, presidente da Junta de Freguesia, arquiteto Jorge Pereira, presidente do Centro Social Vale do Homem, Sr. Domingos Gama, proprietário da Cestaria Irmãos Azevedo Gama, Engenheiro Alberto Oliveira, proprietário da Pedreira Aparício e Filhos, e a Sra. Olívia Sousa, uma filha da terra. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados de hoje. Bruno Eiras tem 47 anos e está no seu terceiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de Lanhas. Trabalha na indústria de madeiras, foi atleta e diretor do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Lanhas. Em dezembro de 2024, tomou posse como presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. Jorge Pereira tem 52 anos e é natural de Lanhas. Ligado ao associativismo desde cedo, fez parte de várias associações da freguesia. Foi presidente da Junta de Freguesia de Lanhas e deputado da Assembleia da República de 2001 a 2009. Em 2010 foi eleito presidente do Centro Social do Val d'Homem. Domingos Gama tem 55 anos e é natural e residente em Lanhas. Em conjunto com os seus primos e irmãos, dão continuidade ao negócio de família na área da cestaria, a cestaria Irmãos Azevedo Gama. Foi atleta e diretor do Grupo Cultural Desportivo Recreativo de Lanhas, encontrando-se no seu segundo mandato enquanto vice-presidente. Alberto Oliveira tem 47 anos e é engenheiro civil. É um dos sócios da empresa Pedreira Aparício e Filhos, uma importante empregadora na freguesia. Alberto, em colaboração com uma sócia, começou a desenvolver um projeto inovador de inoculação de trufas em carvalhos. Por fim, mas não menos importante, temos connosco Olívia Sousa. Tem 66 anos e é uma costureira de profissão. Olívia sempre procurou ajudar a freguesia na qual nasceu e reside. Hoje continua a participar nas várias atividades da freguesia e da paróquia. E iniciamos a nossa conversa de hoje colocando aqui uma questão para a qual eu gostaria de ouvir a resposta dos quatro convidados presentes em estúdio, que são de Lanhas. Portanto, neste caso, o Presidente Bruno, o Arquiteto Jorge, a Senhora Olívia e o Senhor Domingos. Todos, à exceção do Engenheiro Alberto, são filhos desta terra, Lanhas. A vossa infância foi, por isso, vivida nesta freguesia. E eu iniciava por perguntar como foi crescer em Lanhas, que memórias têm da vossa infância. Se calhar começamos precisamente pelo Sr. Presidente, pode ser?
Sim, pode ser. Bom dia a todos. Eu, na realidade, sou um filho vizinho da terra, não sou o natural da terra, a realidade é essa, mas sempre me identifiquei como sendo de Lanhas, e andei na escola em Lanhas, na paróquia de Lanhas, fiz a minha escolaridade, as questões relacionadas com a igreja também foi tudo na freguesia de Lanhas, e foi uma infância feliz. Acho que viver em Lanhas já era bom na época. É evidente que, com o passar dos anos, Lanhas teve uma evolução tremenda, está completamente diferente daquilo que era, mas foi bom, tendo em conta a infância, e relacionada com a infância, acho que é o que tenho a dizer, que foi bom viver em Lanhas, e continuo a viver em Lanhas, agora sim, residente em Lanhas, desde 2004, aí sim sou mesmo residente em Lanhas.
Já são de facto muitos anos então,
sim,
não é?
Sim.
Muito bem, e o arquiteto Jorge, o que é que poderia dizer?
Antes de mais, queria agradecer o convite e também desejar bom dia a todo o auditório. Dizer que nascer em Lanhas há 52 anos, se fizéssemos uma perspectiva, uma retrospectiva em relação aos dias de hoje, até seria um bocadinho assustador, olhando nós para o que proporcionamos hoje aos nossos filhos. Mas era um desafio. Acho que as crianças eram muito mais crianças do que são hoje, porque tinham uma liberdade total. E conseguíamos, desde pequeninos, criar as próprias defesas. Eu lembro-me de ir para a escola primária a pé, a estrada era em terra, com grandes rotas, e é assim que se chamavam, que era das águas pluviais que andavam à superfície, e a gente tinha que safar a chegar à escola, molhado ou não molhado, dependia da perícia de cada um. E, portanto, era-nos realmente uma criança que brincava, na sua essência da palavra, brincava com tudo ou com nada. Eu lembro-me, no recreio da escola, roubava-nos os troços, como se dizia, das couves do quintal do vizinho, para jogar hóquei em campo, por exemplo, com uma maçaneta de um dumper que estava lá meio abandonado, algures perto da escola, que hoje aquilo era visto como lixeira, um impacto ambiental negativíssimo. Mas era a realidade em 73, ou nos anos de 70 a 80, eu nasci em 73, não era em 73, mas dali a 4 ou 5 anos, 78, 79, 80, quando fiz a escola primária. E depois fiz todo o percurso também catequese, a primeira comunhão, aqueles afazeres de quem é de uma família de origem católica. Depois brincávamos muito, jogávamos futebol na estrada nacional, punhamos lá duas pedras de cada lado e estavam as balizas feitas. Era muito contacto direto com a realidade e que nos proporcionava logo uma rigidez e uma defesa e uma preparação para a vida que eu acho que nos dava uma capacidade de superação. Aliás, acho que esta geração de 72, 73, 74 deu bons frutos na sociedade e no território, que tem muito a ver com esta base que começamos, que nos deu realmente destreza, capacidade mental para resistir às adversidades, enfrentar os problemas e resolvê-los, coisa que muitas vezes não vemos nos dias de hoje. As crianças, qualquer coisa, é logo um problema, são hipertensos, não havia nenhum desses problemas na altura, porque a gente gastava as energias todas nas ruelas, nos buracos, a subir árvores, a saltar muros. Acho que era uma infância feliz ao momento e à data. Hoje é impensável comparar a infância de um dos nossos filhos com a nossa infância realmente há 40, 50 anos.
Muito bem, sem dúvida, sem dúvida. E eu perguntava exatamente o mesmo à Dona Olívia.
Bom dia, foi muito bom, claro, é uma infância diferente, não tem nada a ver com o tempo de hoje, realmente, mas gostei do tempo que passei, era feliz, brincávamos muito, fazíamos baloiços até dos ramos das árvores para fazer baloiços, e era assim que se ia passando as brincadeiras, que eram totalmente diferentes de hoje, claro. Que as crianças hoje nem sequer sabem o que é essa brincadeira.
Criatividade não faltava, não é?
Sim, 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 sim.
De tudo surgia sempre uma oportunidade.
E era isso que tinha que se arranjar para brincar, porque hoje é diferente, não tinha nada a ver.
Claro. Muito bem. E o Sr. Domingos, o que é que nos pode contar?
Bom dia. Viver em Lenhas, foi uma infância feliz, que era muitas crianças na altura, tinha muitas crianças. Depois da escola era jogar futebol na estrada, no... passar o tempo, futebol, outras brincadeiras normais, e o fim de semana era passado no campo de futebol, de manhã até à noite, só íamos almoçar a casa até ficar à noite, sempre a jogar futebol, que era, na altura eram 20, 30, 40, às vezes crianças todas juntas. Portanto, foi uma infância feliz, viver em Lenhas.
Muito bem. O Sr. Domingos, a infância remete-nos aqui um pouco pelo testemunho de todos para as brincadeiras com a bola, com o futebol. A sua família, desde o início, que esteve ligada ao futebol.
Sim.
Inclusive, o Sr. Domingos foi jogador durante muitos anos e hoje continua como vice-presidente do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Lenhas. Que memórias tem do clube da altura?
Na altura era um clube que tinha muita gente da terra a jogar futebol, hoje já não é tanto, tem dois ou três, agora na altura tinham 10, 15 por aí, mais ou menos, agora é diferente, também há menos juventude na terra, e o clube, é um clube que agora cresceu muito, porque na altura tinha só equipa séria, não tinha formação, hoje em dia tem formação desde os 5, 6 anos até aos 13, 14, 15 por aí.
Uhum.
E tem cerca de 130 atletas juntamente com tudo, porque o clube cresceu imenso.
Muito bem. Muito bem. Eu aproveitava também para colocar aqui uma questão ao Sr. Presidente, Bruno. O clube, penso que em 2019, se não estou em engano, e corrija-me se assim é, beneficiou da colocação de um relvado sintético. Eu perguntava-lhe se sentiu que foi uma nova etapa para a vivência deste clube.
Sim, sem dúvida. O clube já no 2 anos antes, se não estou em erro, também tinha tido o benefício de ter uns balneários requalificados. Que ainda estávamos com os balneários dos inícios, quase com aproximadamente 40 anos, não é? Porque o clube é de 78. E durante muitos anos viveu-se dos balneários que foram construídos pelos nossos, alguns até nossos pais, estamos aqui três que tiveram os nossos pais envolvidos na fase inicial do clube. O campo era um campo pelado que foi comprado por aproximadamente 20 pessoas que se juntaram para angariar dinheiro para comprar o terreno para criar o campo, e durante muitos anos o clube andou a viver ali um bocado como é que lhe explicar, dos fundos ali da freguesia, não teve grandes apoios até de fora. E nos últimos anos, o município também colaborou na construção de um balneário, criámos ali uma infraestrutura muito boa. Após o balneário, foi a colocação do sintético, e aí sim também despontou mais até para a criação das escolas de futebol, conforme foi referenciado pelo Domingos. Isso aí alargou o clube para o exterior, pessoas de fora, pais, crianças. Estas crianças que o Domingos referiu, 100 a 120 que estão a usufruir, a maioria são de fora, porque a freguesia não tem, como é evidente, não tem tantas crianças, tantos jovens, mas foi para isso que foi criado, é aberto à comunidade geral, não é só de Lanhas, é das freguesias circundantes, até dos concelhos circundantes, Amares principalmente, também tem lá jovens de Amares, e aí pá, tem um crescimento tremendo, pá, e é de louvar as pessoas que ao longo destes anos, desde 78 até hoje, porque é de referir que é dos poucos clubes do concelho que se mantém sempre ativo, nunca parou por nenhuma razão, pá, com muito esforço, certamente, durante alguns anos, mas manteve sempre uma atividade contínua. E hoje em dia está lá o resultado disso. E é evidente que hoje continua a ser sacrificante para quem está lá, é lógico, porque dão muito de si, a nível pessoal, a nível económico. Pronto, hoje em dia também há alguns apoios. Os municípios também viram que ali era uma forma de cativar os jovens e de apoiar o desporto. Também abriram mais os apoios para estes clubes. E é assim que eles vão sobrevivendo. Nesse aspecto, o Lanhas tem um crescimento grande e é de louvar.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com Nuno Esteves, presidente do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Lanhas desde 2010. Fala-nos de um clube renovado, com mais de 100 jovens, nas camadas de formação e uma equipa sénior que procura trazer mais títulos para casa.
A colocação deste renovado deu-nos a facilidade de conseguirmos ter a formação que não tínhamos antes e de termos uma equipa sénior mais competitiva. Porque antes era em terra e em terra não tínhamos formação. Já o Lanhas, já há muitos anos atrás, antes de 2005 ou 2006, chegou a ter formação, mas aqui à volta ainda eram os campos também todos em terra. Começou tudo sintético e nós obrigatoriamente tivemos de fazer pressão para o município nos ajudar e ajudou, na altura do Dr. Vilela, a ter o sintético. E com o sintético temos formação e uma formação competitiva também e uma equipa sénior competitiva. A formação deve ser 110 e depois séniores 20, quase são 30, penso que são 30. E as pessoas veem a evolução que o Lanhas teve nestes últimos anos.
Lanhas é uma freguesia com vários movimentos associativos. A AMIBA, Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã, procura defender as raças autóctones da região. Com especial destaque para a raça Barrosã, Avelino Meireles explica que esta associação trabalha com várias raças, sempre com o objetivo da preservação, melhoramento, criação e comercialização de animais desta e de outras raças autóctones.
Por parte da AMIBA, é uma associação que dá mais valias aos agricultores. É uma representação da raça, onde tem que certificar os animais, identificá-los e quando for na hora de sair para abate, dar o conhecimento à entidade certificadora. Temos o livro da raça Barrosã, a Churra e a Bordaleza, as duas raças. As galinhas têm a predeste, são importantes para dar garantia às raças. É um bilhete de identidade do animal como tem a pessoa. Dá a garantia do produto, é a raça pura.
E por falar em instituições, associações e instituições, arquiteto Jorge Pereira, uma grande instituição com valências em Lanhas é o Centro Social Val do Homem, que penso eu que foi criado em 2006, e eu iniciava por perguntar e por lhe pedir, com que intuito, um pouco este contexto histórico da nascença desta grande instituição.
Eu, se me permite, começava um bocadinho atrás, até pegava no ano 2001, que em Lanhas foi fundamental a todos os níveis. Lanhas é uma freguesia que hoje, tirando dos grandes centros urbanos, nomeadamente Vila Verde, Vila de Prado, Soutelo, Laje, Moura, porventura, E sendo a única freguesia do Norte que tem crescimento a nível de população e não só, de construção de edifícios, de atratividade de pessoas. E penso que tem a ver com o ano 2021, que tudo mudou na freguesia de Lanhas. Foi, mudou o euro, mudou o padre, mudou a junta de freguesia e mudou até o presidente da direção da associação. E tudo isto projetou, que vai ao encontro da síntese que o Bruno fez agora e muito bem. Tudo isso projetou para, se calhar, para o que temos lá hoje. Lanhas está a 2 km e pouco do centro de Vila Verde. À data, já no ano 2000, tinha 4 ou 5 casas em que não tinham luz elétrica nem água pública. Uma delas tinha chãos em terra e vivia lá a gente. E na altura, não só com a Junta de Freguesia, mas com outras entidades, envolvendo a comunidade e a população, acho que se fez ali 8 anos, na altura eu era o líder que me presente junto, mas o trabalho não era meu, era de uma equipe das pessoas, da população, que se juntou, realmente uniu-se e conseguiu projetar tudo isto, e quase tudo isto em simultâneo. Aliás, há um master plan que foi montado nesses 8 anos, que hoje ainda não está concluído, que deu, traçou tudo que foi a transformação da freguesia e o desenvolvimento da freguesia. Desde a associação desportiva, já aí na altura, aliás, os balneários são de 2005, a primeira pedra, portanto, lançou-se os novos balneários, que era uma megalomania, era uma coisa assustadora. Hoje, se calhar, é pequeno. Hoje, se calhar, é pequeno. Até pelos números que o Domingos me disse, eu não tinha noção. Sabia que eram muitos, mas sabia que eram 130 miúdos. Hoje, se calhar, o balneário já é pequeno, mas projetou-se tudo que está lá feito na associação. Projetou-se a criação de novas associações, que era uma forma de entrar mais receita também na freguesia. E aí, a Associação Juvenil, a Associação de Cicloturismo, a Associação do Centro Cultural, do Centro Social Val do Homem, que é uma associação que inicia realmente em 12 de janeiro de 2006, ato da escritura, e que depois, a Olívia também participou, em 2008, criou-se, penso que foi a origem do grupo folclórico. Mas aí a Junta de Freguesia também ajudou, 5 mil euros... para a Olívia e o pessoal que estava à frente da área cultural, por exemplo, do Centro Social Val do Homem, constituir os trajes e criar o grupo folclórico, que existe desde então, embora ultimamente sem atividade. A Associação Centro Social Val do Homem teve os seus presidentes, as suas presidentes, até foram duas senhoras antes que me antecederam, e eu só em 2010 é que cheguei a presidente, e portanto há um trabalho também que foi feito anteriormente por Gabriela Rodrigues e por Alberta Duarte, nomeadamente candidaturas que foram aprovadas para a construção do primeiro edifício, que é a sede, o Centro Social, que hoje chama-se Lar de Oliveira, porque tem lá a Oliveira Centenária mais antiga da freguesia na frente, e mudou-se recentemente o nome do Lar, que é a nossa sede. E, a partir daí, com esse primeiro POPH aprovado, com financiamento na ordem dos 640 mil euros, que depois foi majorado para 750, apareceu o primeiro edifício, 2013 abre à comunidade e, por aí fora, o Centro Social Val do Homem vai crescendo, vai-se projetando.
Muito bem. Hoje, o Centro Social Val do Homem, portanto, é uma instituição com vários edifícios, espalhados por diferentes concelhos, dando respostas também distintas, diferentes. Seria possível descrever-nos como é que estão neste momento organizados?
Olha, na altura o Presidente de Junta de Lanhas, que é o sócio número 1 dessa associação, foi muito criticado por tanta população. Alguns sempre que estão no contra, nunca hoje se retrataram. O Centro Social Val do Homem tinha que se chamar Centro Social de Lanhas. Portanto, era uma visão redutora, sempre muito focada para dentro. O porquê o Val do Homem? Rio Homem. Para muita gente separa, para nós na altura unia o Conselho de Vila Verde, a Maze e Terras de Bouro. E foi esta a gênese e o início do Centro Social Val do Homem. Hoje já estamos em Paulinhoso, em Braga e Barcelos. A sede continua a ser Centro Social Val do Homem. Temos 250 trabalhadores, sem termo, mais 30 abençados. Posso lhe dizer dos últimos 2 anos que temos 6 edifícios em funcionamento, temos mais 2 em construção. Temos um que no próximo mês será lançado, mais um para Lanhas, que é a habitação colaborativa, primeira resposta social, que é uma resposta social inovadora do Distrito de Braga a ser construída em Braga, vai ser em Lanhas, que é uma obra de cerca de 4 milhões de euros, que será aberto a concurso público e mais uma vez estamos a fazer história em Lanhas. Dizer-lhe o quê? Que o ano passado tivemos resultados líquidos ou rendimentos na ordem dos 5 milhões, estou a falar do ano 2024, o que quer dizer que é um aumento de 25% em relação a 2023, tínhamos 4 milhões, mas se queremos fazer o aumento de 2023 para 2025, com o nosso orçamento ronda os 7 milhões, estamos a falar de um aumento de 70% em 2 anos. É a realidade de uma estrutura que tem uma base sólida, com uma gestão e com diretores, porque é uma associação de cerca de 20 diretores, desde a direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral, aliás, que é personificada por dois dos presidentes, que se vê que são pessoas de qualidade da região. O nosso presidente do Conselho Fiscal é tão só o professor Joaquim Cracela, ex-presidente da Câmara Municipal de Terras de Douro, e o nosso presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. João Luís Nogueira, que esteve ligado ao ISAB, está ligado à Escola Profissional Amar Terra Verde, que até aqui de Braga, aliás. Hoje, estando nestes seis conselhos, os órgãos sociais têm pessoas dos seis conselhos nos órgãos sociais, mas estamos ligados ao território, ligados às regiões em que estamos a servir as populações. E temos feito inovação, acima de tudo, inovação social, e vamos ao encontro, muitas vezes, das respostas que são necessárias nas regiões, mas que ninguém tem coragem de as fazer. Temos recebido muitos prémios a nível nacional. Acho que é uma IPSS que é referência, sem modéstia nenhuma, que é referência a nível nacional, pelo trabalho que tem feito, pelo crescimento que fez nos últimos anos, porque se fizermos bem contas, este crescimento tem a ver não com a data, porque estamos agora já a começar a comemorar os 20 anos, da fundação da associação, mas com a data da abertura do primeiro edifício, que aí sim temos respostas sociais efetivas no território. E foi em 26 de dezembro de 2023, se quisermos pensar em anos económicos, conta só o 2014. Portanto, 2014 a 2024, são 10, 11 anos, temos 6 edifícios construídos, 2 em construção e mais 2 ainda que poderão ser construídos até ao final do prazo do PRR, que é junho de 2026.
Fantástico. E eu perguntava naturalmente, nesses vários edifícios, tem naturalmente respostas distintas? Por exemplo, tenho a indicação de que em tempo de pandemia foi aberta a Casa da Alegria. E eu perguntava porquê a escolha deste nome?
Casa da Alegria deu muita discussão. Inicialmente até se chamava Lar das Demências, sem ser publicitado. Ou nos projetos era Lar das Demências, porque o foco tem a ver com os problemas que já tínhamos dentro de portas. Aí, na data que pensámos construir a Casa da Alegria, já tínhamos o lar, o centro social, a sede a funcionar, e o lar das termas em Amares. E dos cerca de 75 utentes que tínhamos dentro de portas, viam-nos já muitas pessoas com demências, que perturbavam naturalmente a qualidade de vida dos outros utentes que tinham, não tinham essas patologias, teriam outras. E a nossa intenção meio ingénua foi, nós vamos construir um lar virado para Alzheimer e outras demências, até porque são doenças que estavam a crescer já de forma galopante e continuam. Só havia na data um lar construído de raiz para esse efeito, que é a Casa do Alecrim, que está agora a ser ampliado no Estoril de Alzheimer Portugal. E temos pés a caminho, fomos procurando conhecimento, essencialmente em Espanha, que em Portugal ainda hoje temos muitas dificuldades de haver estudos, mesmo as universidades não têm feito muito, e em Espanha há um fenómeno que o governo já adapta, tem vários institutos distribuídos por todo o território espanhol e alguns deles trabalham especificamente algumas patologias e áreas inovadoras, nomeadamente até na saúde, que era o caso do Alzheimer e das demências há cerca de 15 anos, que é o CRE em Salamanca, e lá fomos reunir com o CRE em Salamanca, com a Universidade de Salamanca, com o Colá Milagrosa na Corunha, com a Universidade da Corunha, com outras entidades, ver informação, porque cá não havia, e essas instituições, mesmo os organismos do Estado, espetaculares, porque tratando-se de uma instituição de fora de Espanha, tudo foi sempre de forma gratuita, a cedência de informação, reuniões, todo o trabalho, mais o pouco que havia aqui na Alzheimer Portugal, e tentámos construir um edifício que ainda hoje é exemplo nacional. Ainda hoje, olha, ainda ontem respondemos a um mail da Cruz Vermelha Nacional a pedir-nos uma visita para ir à Casa da Alegria, porque querem construir qualquer coisa em Gaia e querem ir beber informação à Casa da Alegria, ao Jardim Terapêutico Sensorial, que foi o primeiro a ser feito cá no país com aquela dimensão. Coisas que em Espanha já existem há muitos anos. Em Madrid há praças, nós é que nem damos por ela, que já são jardins terapêuticos e sensoriais. Quem divagueia naquele jardim público está a ter a estimulação dos sentidos, quase de uma terapia não farmacológica sem dar-nos por ela. Nós ali temos o jardim terapêutico sensorial para trabalhar realmente a redução de medicamentos nos utentes. E, como é lógico, os profissionais de saúde extraem o máximo de estimulação cognitiva e sensorial aos utentes através do jardim terapêutico sensorial, sempre com o objetivo que é melhorar a qualidade de vida dos utentes, e temos feito grandes milagres. Pessoas que chegam em cadeira de rodas, acamados, que não conseguem comer, não conseguem falar, porque a medicação das demências é altamente corrosiva para o organismo, e com a redução medicamentosa parece que ressuscitam, desculpando aqui a expressão.
Muito bem. Naturalmente, no todo desta grande instituição também há outras entidades, por assim dizer. Podemos falar do Felizmente Lar, em Braga. Quer-nos falar um pouco também do trabalho desta resposta?
O Felizmente Lar em Braga tem aqui um bom exemplo. O anterior Primeiro-Ministro deu-nos a honra de querer inaugurar o edifício. Porquê? Porque o Felizmente Lar foi só o primeiro edifício no país a ter apoios de BRR a entrar em funcionamento na área social. Portanto, só por aí temos de estar orgulhosos. Mais uma vez, o Centro Social do Homem, com sede em Lanhas, lá na aldeia dos tipos resistentes que andaram lá na terrinha, na infância, a lutar pelas adversidades e estar preparados para o mundo. E não é só o presidente da direção, é todos os membros que fazem parte dos órgãos sociais, até porque temos ex-presidentes andando na direção do Pico de Regalados, de Ponte São Vicente, de Cocieiro, portanto, pessoas que conhecem bem aquela região, aquele território, e que a infância deles, porque eles são mais velhos um bocadinho que eu, se calhar ainda foi pior um bocadinho no sentido da falta de outros estímulos e de outras formas de brincar. Aliás, a Olívia falava das árvores, mas nós jogávamos, era ao Berlim, era às caricas, portanto, fazia-se buracos, arranjava-se circuitos na terra para jogar ao Berlim, à carica, e portanto, eram estes, arranjava-nos os brinquedos, que nem brinquedos havia. Mas sem querer descontextualizar e fugir ao assunto, o Felizmente Lar hoje tem 100 utentes, 50 em contexto lar e 50 em serviço de apoio a domicílio. E estamos em Braga, fomos muito bem recebidos, muito bem acarinhados. Já temos desde 16 de dezembro mais uma creche inovadora também a funcionar, o Clube dos Pequenos, e já fomos desafiados também pelo município, que estão-nos a preparar uma cedência para Merlin São Pedro, que querem também que o Centro Social do Homem coloque lá uma creche. E, portanto, a Junta de Freguesia, o próprio município e o próprio Centro Social do Homem aderiu também a este desafio e estamos expectantes.
Muito bem, dizia-me, abriu uma creche inovadora. Então, esta creche que abriu recentemente destaca-se por?
O Clube dos Pequenos?
Sim.
Desde logo por não ter interrupções letivas, ou seja, eu também tenho um menino pequenino e sou obrigado a ter férias de 15 de agosto a 31 de agosto porque a creche fecha. Isto não faz sentido nenhum, não tem que os pau, muitas delas fecham o mês todo de agosto. Sabemos que a lei obriga que as crianças só possam estar 11 meses durante o ano em contexto de creche, mas os pais não têm que ser obrigados a ir todos em agosto de férias. E, portanto, desde logo nunca fechamos, tirando o dia de Natal e porventura da passagem de ano, estamos abertos todos os dias para que os pais organizem as suas vidas, vão de férias quando tiver que ir de férias, e a criança, como é lógico, tem que ir de férias um mês, pelo menos, durante o ano.
Claro.
E depois tem os horários alargados, que é desde as 6:30 da manhã à meia-noite e meia.
Fantástico. Acredito que consiga responder a muitas necessidades.
Sendo que as crianças também só podem estar até 11 horas por dia dentro de creche, excepcionalmente, e dou aqui uma exceção, que é o exemplo de alunos profissionais de saúde do Hospital Braga, que têm turnos de 12 horas. E aí está devidamente justificado. Caso contrário, só pode estar 11 horas. Podem entrar num horário totalmente diferenciado e sair à hora que tiver que sair.
Muito bem. Portanto, conseguimos perceber que o todo do Centro Social Val do Homem é um projeto que nunca está acabado. Portanto, está sempre em percepção daquilo que são as necessidades das pessoas, naturalmente, e tentando responder a essas necessidades.
Para mim está a acabar, porque há limitação de mandatos e, portanto, tenho o ano 2025 e 2026 para concretizar alguns dos projetos que estão já muito adiantados, mas como fiz quando estive na Junta da Freguesia, e orgulho-me com isso, melhor muita gente não tenha percebido, quem chegar aos órgãos sociais do Centro Social do Homem há de ter muitos projetos, muitas candidaturas aprovadas, preparadas para seguir caminho, se quiserem seguir caminho, ou parar, se acharem bem que parem. Eu ainda há pouco falava, não tenho ressentimento nenhum, tive 8 anos a presidente de Junta de Lanhas, orgulho muito do trabalho que está lá feito, porque poucas juntas de freguesia conseguiram fazer isto no concelho. Deve-se muito também ao seu presidente da Câmara de Altura, o engenheiro José Manuel Fernandes, como é lógico, mas passado esses anos todos, continuar a ver a freguesia a crescer e estar a cair as pedras no sítio certo onde ficou o traçado master plan à data. E, portanto, isso para mim, até porque sou arquiteto e os arquitetos têm aqui uma capacidade também de projetar e fazer urbanismo, eu acho que na freguesia de Lanhas projetou-se muitas coisas, fez-se urbanismo, poucas pessoas perceberam, poucas pessoas têm a coragem de admitir, mas a realidade é que ainda hoje tudo o que se faz já estava pensado há 16 anos.
Muito bem. Viramos-nos agora para uma outra área. O engenheiro Alberto faz parte da terceira geração que mantém a exploração de granito na freguesia. Que características é que tem esta exploração?
Em primeiro lugar, bom dia e obrigado pela oportunidade de poder cá estar. Apesar de não ser realmente natural da freguesia, já há mais de 20 anos que contacto com a freguesia de Lanhas, principalmente, precisamente pela exploração da pedreira que lá existe. Portanto, a característica da pedreira, pronto, como qualquer pedreira de granito, é uma área de extração de pedra em que hoje em dia, essencialmente, fazemos a produção de calçadas para os caminhos, embora, pronto, haja a previsão de voltar também a fazer agregados e por aí fora, portanto, voltar a ativar uma central de britagem que tínhamos e que agora necessita de remodelação, digamos assim. E estamos também nesta fase a tentar também melhorar alguns processos de extração, porque realmente tem sempre um impacto bastante notável para a população também da freguesia, nomeadamente na aplicação de explosivos e assim, e então nós queremos tentar minimizar mais esse impacto e daí passarmos a utilizar meios, posso referir o corte de fio, digamos assim, quem for da área sabe o que eu estou a falar, mas
para quem não é
uma máquina, exatamente, é uma máquina que praticamente não tem ruído nenhum, a pedra é cortada com um fio diamantado. E não necessitamos de recorrer a esses explosivos que se ouvem toda a freguesia, que muitas vezes até tenho pessoas a dizerem: ei, vocês estão a dar tantos tiros e não sei o que mais. Infelizmente não é viável eliminá-los completamente, mas estamos a tentar realmente minimizar um bocado para não ter tanto impacto negativo na freguesia, digamos assim.
Muito bem. Esta pedreira tem um papel importante, penso eu, também na empregabilidade da freguesia, ou seja, procuram também estar envolvidos neste sentido com a preocupação e com a população local?
Com certeza que sim, e anteriormente até havia mais gente da freguesia que trabalhava na pedreira, e por isso, penso que toda a gente da freguesia conhece a Pedreira dos Aparícios, é assim que é conhecida. Infelizmente, não por minha vontade, mas não há, hoje em dia não há tanta gente de Lanhas a trabalhar lá, porque o pessoal se calhar já não tem essa arte, digamos assim, de pedreiro que esteja lá. Temos um funcionário, por exemplo, que é realmente mora no Pico de Regalados, é mesmo ao lado, né? E outros funcionários de freguesias que são próximas de Lanhas, mas se houver mais algum pedreiro de Lanhas que queira vir trabalhar, estamos abertos com certeza, porque hoje em dia para esta arte não há tanta gente a trabalhar como nós gostaríamos, digamos.
Claro. Para além de Lanhas, penso que a empresa também teve trabalhos fora do país e penso que foi numa dessas viagens que o engenheiro Alberto teve contacto com trufas. Como é que teve esse conhecimento? Como é que tudo aconteceu?
Digamos que realmente houve uma fase que estive a trabalhar fora do país, nomeadamente em França, porque houve uma altura em que aqui no país o trabalho que existia não chegava para todos os funcionários da empresa e tive que tentar desenrascar-me dessa forma. Cheguei a fazer várias obras em França e foi aí que realmente conheci uma pessoa, pronto, que falou das trufas, digamos assim. Eu já tinha ouvido falar um bocado por alto, mas não estava por dentro do assunto. Essa pessoa procurava alguém que, pronto, quisesse investir para começar um projeto que é a inoculação de árvores com a trufa, digamos assim. Uhum. E eu, quando ela me falou e me explicou as coisas, e eu comecei a investigar também por mim para perceber o que é que era a trufa e o mercado da trufa e por aí fora, realmente foi algo que, em primeiro lugar, era chamativo, até também pelos rendimentos que poderia vir a dar, mas o que mais me motivou até foi porque essa pessoa, pronto, estava em França, mas o projeto não tinha que ser em França. E então, como em Portugal não existia nada, nada deste género, digamos assim, já existe Espanha, França, esta inoculação de trufa em árvores, mas como em Portugal não existia nada, foi a palavra-chave que para mim me apelou aqui ao bichinho para poder realmente avançar com o projeto. Como era alguma coisa inovadora, eu pronto, acho que sim. Via que tinha pernas para andar e concordei com a pessoa e neste momento somos sócios neste negócio.
Digo. Neste negócio, muito bem. Para quem não sabe o que são trufas, não é? Porque acredito que haja pessoas que estão a ouvir, que vão ouvir este programa, claro, e que não saibam o que são trufas e para que é que se usam.
Portanto, a trufa é um fungo que nasce nas raízes das árvores, nasce sempre abaixo da terra, digamos assim, e que é utilizado principalmente para a gastronomia, nomeadamente mais em termos de temperos e para dar um sabor particular aos pratos confeccionados com a mesma. Não é?
Uhum.
Digamos que tem as suas particularidades para poder desenvolver-se no terreno. Os próprios terrenos têm que ter umas certas características específicas para que tenha as boas condições para o seu desenvolvimento, mas pronto, é relativamente fácil e depois a altura de escolher também tem essa particularidade de não ser tão fácil de as encontrar porque elas estão debaixo da terra e são pontuais, digamos assim. Para as encontrarmos temos de ter o auxílio sempre de um cão farejador que vai sinalizar o sítio onde elas estão e é aí onde ele indicar que vamos escavar um bocadito. Normalmente são até 30, 40 centímetros no máximo, mas às vezes até estão quase à superfície para as poder escolher também.
Portanto, já ficamos a perceber como é que as detectam. Eu pergunto atualmente tem carvalhos que são inoculados com trufas, penso eu. Como é que se processa? Quando é que começam a produzir? Quanto tempo leva este investimento a ter o seu retorno, por assim dizer?
Portanto, nós atualmente temos umas estufas que montamos precisamente na freguesia de Lanhas e dentro das estufas temos os carvalhos em vasos. Nós começamos com 15 mil carvalhos em que eles vieram, são carvalhos normais, não é? Em que vieram de, neste caso, da Holanda até, e no processo de envasamento existe essa aplicação da trufa, digamos assim. São características técnicas específicas que eu próprio não sou eu que as faço, temos um técnico perito nisso, não é? Em que nós pegámos no carvalho, envasámo-lo com o produto da trufa e ele agora está a desenvolver, ainda nos vasos, mas está na fase de ser plantado no próprio terreno. Portanto, a partir do momento que é plantado no terreno, a trufa só vai aparecer ao fim de 5, 6 anos. Isto, digamos, é uma média, pode até demorar mais um bocado ou menos um bocado. Isto na agricultura nada é 100% específico.
Quantificável, não é?
Então, mas estamos a contar com uma média dessas, a contar pela experiência que temos de outros países também, não é? Portanto, a partir do momento que ele é plantado, depois tem que se fazer também um acompanhamento para ver se está a desenvolver bem, através de umas análises que se fazem também às raízes, de tempos em tempos. E tanto das raízes como do solo, para que no final tenhamos realmente sucesso e que elas comecem a brotar, digamos assim.
Muito bem. Penso também que as trufas têm os javalis como um predador natural, não é assim?
Com certeza.
Isso é um desafio.
Sempre
nesta
que,
zona.
É assim, neste momento os vasos que temos nas estufas não têm esse problema porque a trufa ainda não existe. Ainda só está mesmo num aspecto microscópico, digamos assim. Existe na raiz, mas não existe o fungo já desenvolvido. Por isso, não tem odor nenhum para eles lá tentarem vir. Mesmo assim, nós temos aquilo vedado. Mas, quando for plantado, não na, nesta primeira fase em que pode ser plantado e como ainda não existe nada, não há nenhuma ameaça, mas ao fim do terceiro, quarto ano, os terrenos onde é plantado têm que ser vedados completamente para impedir esse acesso do javalis, não é?
Uhum.
Porque inclusive, antigamente, antes dos cães, utilizavam-se porcos para procurar as trufas. Eram os porcos que farejavam para encontrar as trufas. Deixou de se fazer isso porque os porcos gostam tanto da trufa que quando as encontravam comiam-nas em vez de sinalizarem apenas. Né? O cão tem um prémio, mas o porco não. O porco, o prémio dele era comer as trufas e então proibiu-se a utilização dos porcos para a procura das trufas.
Claro.
Portanto, temos que evitar o acesso dos javalis aos sítios onde possam existir as trufas.
Muito bem. E este mercado das trufas é um mercado em expansão?
Sim, neste momento, pronto, foi uma das razões que também me levou a investir nisto, porque via que ainda a procura ainda era muito superior à oferta, digamos assim. E então eu noto que em Portugal já existe consumo da trufa, sim, nos restaurantes e pronto, nessa gastronomia que falei. Mas ainda não existe uma cultura de produção de trufa, precisamente porque estamos agora a começar também aqui no país, não é?
Uhum.
Espero não me estar a enganar, mas eu não conheço nenhuma quinta aqui em Portugal que já produza trufa desta forma, vamos chamar artificial, porque pode existir trufa na natureza de forma selvagem, não é? Em que ela possa aparecer. Não é muito normal, realmente ouviu-se nas notícias aqui atrasado que uma criança que encontrou uma trufa também em estado natural, digamos assim, sem ter sido inoculada, mas terá sido um caso raro, digamos assim, aqui em Portugal. Portanto, cá em Portugal noto que realmente ainda não existia essa cultura. Já tenho agora contacto com umas pessoas que querem também começar e plantar no terreno deles estas árvores, não é? E já vai ser feito um primeiro e tenho um segundo também, estou a falar dos portugueses, mas tenho mais abordagens em termos de países estrangeiros, não? Mesmo em Espanha isso já é uma cultura, já existe muito, não é? França e Itália também, mas para além disso estamos agora a apontar para outros países ainda mesmo fora da Europa.
Muito bem. Momento para fazermos um curto intervalo. Deixe-se ficar desse lado para, na segunda hora, continuar a descobrir e a conhecer connosco a freguesia de Lanhas, em Vila Verde. Até já! Música.